conduz essa reunião, que é a Juliana França, que é a presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, na qual pediu essa audiência pública. Eu apenas estou sendo, como coautor do pedido, presidindo, mas eu vou passar a palavra para ela. Mas agradecer também a presença daquela Cristina aqui, representando a professora Geli, da Associação Pestalozzi, a Deide Luaz, representando o juiz da infância, o juizado da infância, e a professora Sonja Maria, representando aqui o professor, o doutor Carlos Limonge. Pessoal, eu gostaria aqui de agradecer a todos, e já vou de antemão aqui agradecer aqui o professor Marcos Carvalho, professor Marcos, eu sei da sua luta, né? A questão dos cuidadores, das cuidadoras que estamos tendo em dificuldade no município de Anápolis. E tomara que essa audiência seja muito proveitosa e que a gente faça um documento que entregue depois, posteriormente, para a Juliana e Amorim, para que eu possa levar para a Secretaria de Educação e a gente ter êxito, porque a gente vê muitas reclamações, tanto no grupo da Casa Joana, como no grupo do Conselho, muitas mães reclamando da dificuldade que está tendo com relação às cuidadoras. Mas eu vou passar a palavra para você, Juliana, para que você conduza a reunião, que de fato é um pedido do Conselho, você como presidente, eu acho que você é a pessoa mais certa para conduzir essa reunião. Passa a palavra para você.
Bom dia. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui como representante do Conselho do Direito das Pessoas com Deficiência, mas não estou feliz, porque é uma semana que teria como comemoração do Dia Internacional da Síndrome de Down, logo após vai ser do autismo, e essa conscientização, pelo menos na minha vivência, eu vivo 14 anos, essa realidade, e 14 anos eu vejo que a inclusão nas escolas está caminhando muito devagar. Então, assim, há reclamações entre as mães, entre as famílias, é muito grande, eu não poderia ficar calada e esperar acontecer alguma coisa. Então, o conselho, que somos várias pessoas, está aqui a Gisele, a Alcilena, Ré Hamilton, Frederico, a Gisele, outros representantes estão aqui sabendo dessa realidade das escolas. Então, está tendo essa falta muito grande dos professores de apoio, dos cuidadores. Crianças estão na sala de aula em período não habitual, porque a maioria teria que entrar na sala de aula 7h, 7h30 e ir embora para a escola, da casa, meio-dia, 11h30. Tem crianças que estão entrando na sala 7h30 e quando é 8h30, 9h, vem ligações para casa, vem buscar seu filho, que agora o cuidador, o professor de apoio, vai cuidar de outra criança, pela falta de profissional, pela falta de cuidadores. Então, sim, está tendo uma série muito grave nesse sentido. Então, sim, é muito triste você ver que é direito das pessoas a educação e não está acontecendo. Isso já vem de anos e anos. Os estudos mostram a elevada número de pessoas com autismo, com deficiência. E cadê essa preparação toda? Cadê esses professores de apoio para poder estar ajudando essas crianças? Então, sim, eu tenho uma lista de 130 mães precisando de professores de apoio na escola. Então, assim, é muito grande. E é todos os dias essas reclamações chegam a mim como coordenadora, né, como presidente do conselho, como mãe de pessoa com deficiência. Então, assim, acaba sendo um desgaste muito grande escutar tudo isso e você não ter poder de fazer alguma coisa por eles. Então, assim, eu venho aqui pedir um socorro para a Secretaria da Educação para poder ver o que a gente pode fazer para melhorar isso. Capacitação, treinamento de profissionais. Eu vim aqui ver uma solução, ter resposta para isso, escutar as mães e estar aqui acompanhando os vereadores que estão aqui do meu lado, que são a favor da inclusão das pessoas com deficiência. Então, sim, eu quero agradecer essa oportunidade de estar falando aqui, mas eu venho representando não só a presidente do conselho, mas como as mães, porque hoje eu estou sendo as vozes dessas mães. Então, sim, as mães precisam muito de ajuda, de apoio de todos vocês, da educação, da saúde. Então, isso é muito sério, muito grave, é um direito das pessoas com deficiência.
Passar a palavra para o professor Marcos, fazer suas considerações.
Bom dia. Me empreste esse tempo. Senão eu fico preso. Eu queria usar essa fala agora, mas eu quero fazer uma fala ao fim, porque eu quero ouvir as demandas todas. Nós vivemos numa sociedade que, historicamente, é da exclusão. Os portugueses chegaram no Brasil em 1500. O Tratado de Salamanca só vai matricular o aluno obrigatoriamente na rede regular em 1994. Então, nós ficamos 494 anos sem fazer inclusão real na escola pública. Durante esse período, as gestoras e os sistemas escolhiam se matriculavam ou não. Então, era muito comum quem tem filhos com necessidades específicas com mais de 30 anos a ter as matrículas recusadas. Em 94, o Brasil participa de um tratado, de uma convenção em Salamanca, e todos os signatários daquele tratado passam a ter que cumprir o acordo. E o Brasil passa a ter que cumprir. E aí, então, de repente, nós precisamos matricular todo mundo. Só que as nossas escolas não estavam prontas, a gente não tinha rampa, não tinha escada, não tinha intérprete, não tinha cuidador. Nossos professores não sabiam Libras, não sabiam o que era transtorno do espectro autista, o que era transtorno global do desenvolvimento, nada disso. Então, nós ficamos 494 anos sem fazer inclusão e há umas três décadas estamos tentando acertar. E aí, cada sistema começou a fazer de um jeito, porque a LDB diz que precisa existir um atendimento educacional especializado, que ele precisa atender no contraturno, que ele precisa de professor especialista e que ele precisa de sala de recurso. Só que aí nós temos recursos de alta tecnologia e de baixa tecnologia. Alta tecnologia, equipamento, computador que grava, decodificador. Baixa tecnologia, faltou oxigenação, a criança tem dificuldade nos membros motores, a gente passa um EVA, duas fitas que a gente traz do aniversário dos nossos meninos lá de casa e faz um lápis bastão. As escolas estão cheias de baixa tecnologia, mas falta alta tecnologia. Esse é um problema. A LDB não explica quais são as funções. Então, cada sistema decidiu que função teria. Então, tem sistema que tem professor de apoio, professor de atendimento especializado, cuidador, intérprete, escriba, leitor. Mas aí, essa fragilidade na lei federal faz com que os sistemas no âmbito municipal, estadual e privado não cumpram de maneira correta. Hoje, a gente tem uma fragilidade em Anápolis. Nem todas as nossas crianças com necessidades específicas precisam de cuidador. Nós temos crianças que precisam de professor de apoio especializado. Nós temos criança que precisa de um profissional com uma formação mais avançada. Pensem comigo. Lá na escola em Anguera, Muriel, se eu estiver trocando, nós temos 500 alunos, nós temos lá 50 alunos com necessidade específica em média. É isso. Então já aumentou. Isso quando nós estamos falando de quem tem diagnóstico. Vamos pensar comigo. Primeiro a nono ano, 9 séries. Cada série, 9 disciplinas. 9 vezes 9? 81. Vamos pensar em 10 transtornos diferentes? 810 realidades diferentes dentro de uma escola. Então, esse desafio é muito grande. Claro, as cuidadoras tentam fazer o que conseguem. Algumas, inclusive, têm formação a nível superior. Mas nós precisamos fazer, e aí, professor, eu deixo aqui uma sugestão, nós precisamos cada vez mais avaliar perfil. Nós temos um aluno que precisa de comida na boca, de troca de fralda, de acompanhamento do banheiro. Mas nós temos um aluno que precisa dominar habilidades e competências e que precisa avançar em velocidades, em performances diferentes. E esse é um desafio não só de Anápolis, mas eu preciso falar em Anápolis porque eu estou vereador aqui. Então essa é uma fragilidade. A outra fragilidade é o pagamento. Ninguém com tantas habilidades, competências e formações, Fred, vai ficar com um pagamento onde você não recebe sábado, não recebe domingo, não recebe feriado e nem atestado. E a hora-aula lá embaixo. Tem dois caminhos. Um caminho é aumentar a hora-aula desse profissional. Essa é rápida. O outro caminho é romper com o credenciamento e fazer um processo seletivo. Mas eu também não acho justo que quem carregou o piano até agora fique de fora. Então, nós teríamos que construir um processo seletivo onde pontuasse a experiência de quem já está. Porque não dá agora também para mandar quem está carregando o piano para fora. Eu acho que o melhor caminho nesse momento é aumentar o valor da hora-aula, da hora-atividade, não sei qual é o termo que está regendo lá no credenciamento. Essa é uma questão. A outra questão, e aí é um desafio para a Casa Joana, para a Pestalozzi, para a APAE, para todo mundo, nós precisamos fazer um mapeamento atualizado de qual é a nossa demanda em Anápolis. Porque cada vez que a gente vai nos lugares, e aí não é só da rede municipal, nós estamos falando de rede estadual, de rede privada e de quem está fora da escola. Porque quem é vereador aqui, Reamildo, sabe, a gente chega em lugares que tem gente fora da escola. Na educação infantil, então, nós não temos vaga para todo mundo, né? 0 a 3 é um sonho, 4 e 5 tem fila. Então, é um desafio a gente ter um mapeamento mais apurado de quais são as demandas que nós temos no município, não só da rede, para a gente conseguir avançar no suporte, para a gente conseguir avançar no atendimento e na política pública. Então, a minha primeira fala é nesse sentido. Nós temos desafios no poder público municipal, e aí é a função de vereador cobrar, pontuar e me posicionar, e o meu posicionamento aqui é público, todo mundo sabe disso. Todas as segundas eu falo na tribuna sobre a questão das cuidadoras em Anápolis, mas nós precisamos também avançar no olhar e no diagnóstico, porque não é só cuidar, não é só o que diz lá a diretriz 05 da educação básica, nós precisamos cuidar no sentido de avançar na aprendizagem e no desenvolvimento humano, porque é isso que as mães querem, né? Elas querem que os filhos sejam independentes, que eles consigam planejar a vida adulta, que eles consigam avançar na leitura, na escrita, no domínio do conhecimento e da técnica. Então fica essa primeira fala nesse sentido da importância de valorizar as cuidadoras. E, mais uma vez, valorização não é flor, não é abraço e nem é poema com chocolate grampeado. Valorização é monetária. Bom dia.
Passar a palavra para o vereador Reamildo.
Bom dia, senhores e senhoras. Vou comentar aqui o vereador Fred, parabenizar por essa iniciativa. Também Juliana, representando o Conselho, e Juliana Amorim também, né, representando a Secretaria de Educação, e ao vereador Marcos, que tem feito um trabalho excelente nessa casa, especial em educação. Bom, é um tema recorrente e a gente vence essa luta todo ano. Me lembro, em 2010, quando, pela primeira vez, coloquei os meus pés na Secretaria de Educação, para buscar apoio, tendo em vista naquele início que o Reidner era o primeiro aluno com autismo no CEMEI, em Anápolis, ali, onde a Juliana Amorim era diretora do CEMEI Maria Capuz Cremonese. Nós pudemos, muito com esse tempo, aprender. E quando aprove Deus, nós, com o direcionamento de alguns profissionais, criar a Associação de Pais e Amigos dos Autistas em Anápolis, uma das nossas preocupações era as capacitações das pessoas que pudessem acompanhar os nossos filhos. E naquela feita, uma reunião da diretoria, estava Gláucia, estava a professora Geli, estava Soraya e outras pessoas, a Rita, que me falta que a memória os nomes. Mas nós entendemos que nós precisávamos, junto, unir forças para buscar uma melhor condição para esses profissionais. E a nossa iniciativa foi criar um seminário. O primeiro seminário foi ali na União Evangélica, onde nós tivemos diversas pessoas aprendendo. Qual que era a proposta, Ramiro? A proposta era também poder dar a oportunidade de aprendizagem também para quem não conhecia, que era o profissional de apoio. E agora eu quero entrar numa fala e parabenizar a atuação do Alex, da Elisânia e também agora da Flávia. Porque ao longo desses anos, nós vimos o interesse também de buscar. Sabemos das dificuldades econômicas, professor Marcos? Sabemos. Sabemos do contexto do executivo, quanto aí às condições do chamamento dos cuidadores, mas sabemos também que houve interesse através do CEFOP de trazer capacitação para esses profissionais. Inclusive agora, uma empresa, parece do Rio de Janeiro, é isso, Juliana? Conquistou agora Através da licitação para o curso agora de... do curso ABA, né? Então, nós teremos agora curso ABA em Anápolis. Então, é uma conquista que não vem do dia para a noite. Né? Ainda no começo agora, eu caminhei com diversas listas, diversos pais que pediram, vieram no meu gabinete e outras nos chamaram no WhatsApp. Fui ali, no dia você estava até fora ali da secretaria, você estava enferma, né? De atestado, e a Muriel me atendeu ali. E a gente pôde levar essas demandas. Mas implica agora um assunto muito importante que o Marcos terminou de falar, o mapeamento. Eu fiz um indicativo para o executivo do nosso município para um recenseamento dos autistas. Nós começamos um projeto no 156 para trazer o quantitativo desde da instituição pública quanto também da iniciativa privada, que são as escolas particulares. Nós começamos a fazer esse recenseamento e não tivemos muito sucesso. Mas é um olhar muito específico, Marcos, que o senhor tem em relação a isso. E é uma preocupação, porque às vezes os dados se cruzam. Nós precisamos buscar isso de fato ao olhar. Ele tem que pular para fora, para nós entender aonde nós estamos trabalhando. Então, é importante salutar, quando o Marcos fala do Tratado de Salamanca, agora posteriormente, em 2007 também, o de Nova York, e nós vamos buscar essas resolutivas dentro da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, dentro do contexto também do que está resguardado na lei, né, da Lei 12.764, conforme parágrafo único da necessidade profissional de apoio. Mas quem vai ter esse olhar? Aí eu entro em um cheque aqui. Será o profissional da educação? Temos que analisar. Então, eu como pai, o rei de hoje está com 18 anos, né? Sofri na pele a realidade, a minha esposa sofreu na pele a realidade, mas avançamos, porque tivemos pessoas que pudessem apoiar. Né? O SEMAD foi uma grande escola para mim. Como eu aprendi dentro do SEMAD, viu, Cléo? Como eu aprendi ali dentro do SEMAD. E hoje, eu me lembro lá em 2014, quando nós começávamos a falar sobre clínica escola do autista. Muita gente achava que nós estávamos ficando doidos. Está ficando louco. Não vai acontecer. Mas Deus é bom, gente. Deus é pai, ele não é padrasto, não, entendeu? Está finalizando um grande projeto. Aonde que nós vamos além disso, a clínica escola do autista? Não apenas ter apoio ao autista, mas no escopo do projeto é provocar ali um CT, um centro de treinamento aos profissionais, para nós não vivenciarmos, Juliana, essas realidades que nós estamos vivenciando hoje. É ter dentro da clínica escola do autista uma escola de pais. E aí essa é uma luta de um pai, viu, mãe? É uma luta de um pai, viu, profissional? É uma luta de uma associação que tem um olhar específico de buscar políticas públicas. E hoje eu quero mais uma vez parabenizar aqui a atuação do Fred, parabenizar aqui o cuidado da Juliana à frente e dizer que o nosso gabinete, com muita simplicidade, gente, não vim para a política porque eu quero ser rico, não. Alguém um dia ligou para um amigo meu e disse, ah, o meu ficar aqui. Não, eu vim para a política por uma missão, entendeu? E hoje eu tenho encaminhado um projeto importante nessa casa, que é pelos autistas, e quero ombrear sempre a par disso. Agora, o Frederico Godói está à frente da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência. Antes de nós chegarmos nessa casa, não existia Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência. Hoje existe, porque né, pessoas que têm esse olhar, vêm buscar essa frente para poder destacar as lutas que nós vivenciamos todos os dias dentro da nossa casa. Muito obrigado, Deus abençoe. Bom trabalho.
Passar a palavra para Juliana Morim.
Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana Amorim, né? Estou, no momento, diretora de inclusão da Secretaria Municipal de Educação. Hoje estou aqui representando a nossa secretária Flávia, que infelizmente, por estar cumprindo outra agenda, não pôde estar presente aqui. Né? Eu também estaria com ela, mas ela gostaria de ter vindo. Eu trago aí as desculpas dela por não poder participar. É, estão aqui comigo, eu gostaria de dizer, né, que eu fiz questão de convidar para que tivesse aqui comigo hoje toda a nossa equipe lá da Diretoria de Inclusão, né, as nossas assessoras, a nossa gerente, a Muriel, a Maria, obrigada por vir conosco, Maria. Tá? Nós estamos todos aqui para estar esclarecendo as dúvidas que vocês tiverem, para a gente poder discutir essas demandas que estão sendo trazidas aqui, né, estão sendo colocadas aqui, e nos colocamos à disposição de vocês. É, queria falar um pouquinho do nosso trabalho lá, né, enquanto diretoria de inclusão. Né, nosso trabalho é dividido em assessorias. Temos as nossas assessoras que estão aqui. Estamos hoje com 108 escolas e são divididas para elas, mais ou menos 16, 17 escolas, que elas acompanham de perto, junto com as professoras de AEI. É. Gostaria de dizer assim, que nós recebemos lá, né, muita demanda, muitos laudos médicos mesmo, que já vem aí prescrevendo, né, pelos médicos aí esse professor de apoio. Né. Eu gostaria de esclarecer que nós, na rede, nós temos, sim, o professor de apoio, que é o nosso professor de AEI. Né? Hoje, nós temos, das 108 escolas que nós temos, nós podemos dizer que nós temos um déficit de professor de AEE, que é o atendimento educacional especializado, que estão lá na escola para trabalhar diretamente com os nossos alunos. Né? Dentro da nossa diretoria também, nós temos o profissional de apoio, né? Que muitos chamam, que é, às vezes, de cuidador. Né? Estamos aí hoje com quase 900 cuidadores, dentre eles nós temos efetivos, temos credenciados, temos abono e hora extra, né? E temos estagiários também. Quando eu digo, nós tivemos várias unidades que foram terceirizadas, né, da limpeza, e vieram alguns profissionais trabalhar conosco, né, como cuidadores, profissional de apoio. E nós fizemos isso com muita tranquilidade, porque, assim, vocês, vereadores que percorrem as nossas escolas aí, eu tenho certeza que vocês, como nós, sabem que muitos dos nossos achas são pedagogos. Fizeram pedagogia, tentaram até o concurso, né? Então, assim, na avaliação que nós fizemos, eles estão, né, qualificados para estarem ali. Quando a gente entende que eles não são qualificados para exercer aquela função, eles mesmos, às vezes, não querem. Né? Então, nós temos aí, gostaria de, na fala do professor Marcos, quando ele coloca da questão do pagamento, né, da remuneração desses profissionais, eu gostaria de dizer que isso também já é algo, esse reequilíbrio já foi solicitado, né, para o prefeito, que autorizou, né, que a gente fizesse esse reequilíbrio no pagamento dos, principalmente dos credenciados que estão conosco. Em relação à fala do professor também, quando ele fala da questão da exclusão, que às vezes a gente trabalha, né, que a gente vive ainda, quer dizer, eu gostaria de dizer assim, que a gente, enquanto diretoria de inclusão, a gente pensa muito nessas situações também, senta, conversa, debate, e uma das decisões que a gente tomou, né, em relação a isso, que com o objetivo até de tentar sanar essa exclusão, foi quando nós alteramos a portaria, né, que vinha ali com a redução de 2 alunos por sala. Né? Que isso aí, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, a gente entende o quê? Que não existia uma lei maior, né, que dizia que essa sala tinha que ser reduzida só porque o aluno, né, era um aluno da inclusão. Então, junto ao conselho, nós solicitamos e hoje não existe mais, né, essa redução de sala de aula. Foi algo que a gente discutiu e trabalhou em cima disso também. Eu gostaria de colocar também a questão de formação, né, que foi falada aqui também. Enquanto diretora de inclusão, dentro da minha pasta também está o CEFOP, o que facilita também assim, bastante o nosso trabalho em relação a trazer cursos e demandas que possam estar dando suporte ao trabalho dos nossos professores, dos nossos gestores e dos nossos cuidadores. Eu fiz até um levantamento aqui para estar passando para vocês... Nesse ano de 2024, os cursos que nós temos em andamento lá no CEFOP, que atende tanto os nossos professores como comunidade. Né? Hoje nós temos 6 turmas de Libras em andamento, né? 4 turmas de nível básico, 2 turmas de nível intermediário e 1 avançada. Então, na verdade, são 7 turmas. Né? Estamos com uma formação de TDAH, transtorno do déficit de atenção. Temos um curso de AEE, que já é a 2ª turma, que é um curso que a gente pensou também para trabalhar diretamente os professores de AEE que estão lá na sala. Nós tivemos uma turma no ano passado e estamos com a 2ª turma agora, priorizando principalmente os professores que trabalham conosco nas escolas para que o trabalho seja ainda melhor. Né? E já tinha mais de um ano também que a gente tinha feito... O estudo técnico para o curso ABA, né, que é algo que eu vinha tentando e tudo, e agora saiu, como o vereador Hamilton falou, nós vamos abrir aí 3 turmas, né, total de 120 alunos, né, pessoas matriculadas. Nós, inclusive, disponibilizamos para a Juliana 2 vagas, né, uma para o conselho, uma para a Casa Joana, da forma que ela quiser. Vamos priorizar nesse momento, já que nós também não conseguimos, nesse momento, nessas primeiras turmas, atender todos, priorizar os nossos professores de AE, né, que estão lá na ponta todos os dias, né, em trabalho com os nossos alunos. A equipe do SEMAD, né, que também no contraturno tem os atendimentos com os nossos alunos. Né, então, assim, nós temos buscado também formação. Ano passado nós tivemos mais de 10 oficinas, todas voltadas para a inclusão. Esse ano também já vão iniciar as nossas oficinas. E os Saberes em Rede também, que a gente já está organizando, que vai acontecer em junho, né, a data foi alterada de maio para junho, totalmente voltado para a inclusão. Né, eu não posso aqui, a gente ainda não tem certeza dos nomes, né, Muriel, mas nomes de peso que vêm para trabalhar aí com a nossa equipe de professores. O nosso trabalho pedagógico esse ano também, né, a semana pedagógica, nós tivemos 3 dias, né, com a Tamires, que veio, foi magnífico, tanto que foi assim, a pedido dos gestores que ela retornasse, inclusive fizesse parte dos Saberes em Rede, né, que foi, nesse primeiro momento, participou só diretores e coordenadores. Então, eles pediram que estendesse, né, esse curso aos professores e nós estamos aí trazendo a Tamires novamente para os Saberes em Rede. Eu acho do que foi colocado aqui, eu tentei responder. A questão dos cuidadores ainda é, com certeza, um desafio para nós, sem dúvida. Né? Em 2016, quando assumiu-se, né, o prefeito assumiu a secretaria, eu nem estava enquanto diretora de inclusão, mas com os dados que eu pude pesquisar, naquela época nós tínhamos 680 alunos da inclusão. Hoje nós estamos com 2.741 que são públicos do AE, né? Porque aí nós temos um número que não é público do AE ainda. Autista, nós temos hoje laudados 862, 271 suspeitas, né? E 445 com seletividade alimentar, que foi um dado que nós pesquisamos agora, fizemos um form recentemente, para poder passar, inclusive, para o FNDE, né? Que eles gostariam de saber qual o número de autistas que nós tínhamos com seletividade alimentar. Temos 48 com baixa visão, 7 cegueira, 18 surdos, 16 deficientes auditivos, 14 diabéticos e 5 alunos com tráqueo, né? Que são desafios para nós também. É uma demanda que está chegando cada vez mais e tem sido bem crescente para nós. Mas o que eu queria dizer, assim, que as portas da nossa diretoria estão abertas, que o Hamilton está sempre lá, o Frederico, coloca à disposição também para o professor Marcos, que lá está sempre aberto, caso vocês tenham alguma demanda, eles às vezes mandam para nós lista, né, essa criança está fora da escola, essa não está. Na sexta semana passada, a Juliana me passou a situação de um aluno do primeiro ano que ainda não tinha conseguido vaga, que nós também não tínhamos tínhamos conhecimento, né, que esse aluno estava fora da escola, a mãe não nos procurou. Imediatamente nós fomos, eu fui ao terceiro andar e consegui resolver. Essa criança hoje já está matriculada e a cuidadora, né, está sendo transferida de uma escola para outra para estar atendendo essa criança. Então, assim, nos colocaram à disposição para que cada dúvida que vocês tiverem em relação à inclusão, pode nos procurar. Nós estamos lá, somos muito tranquilos, sentamos com vocês. Se no momento eu não puder, tem toda a equipe que está lá para atender. Tem a Muriel, que é uma grande parceira de todos os dias, né? Porque como a minha diretoria é um pouco ampla, então às vezes eu estou envolvida com outras demandas, mas ela está lá. Tem a Maria, do jurídico, que está aqui conosco hoje, porque também nos ajuda com muitas demandas lá na secretaria. E é isso, nos colocar à disposição para estar respondendo vocês, tanto aqui como lá na diretoria e na Secretaria de Educação.
Pessoal, eu vou abrir a palavra para quem quiser falar. Vou pedir para o Gustavo, eu acho que se a professora Sonja está aqui representando o doutor Carlos de Monge, a Leite, que está representando também o Juizado da Infância, e a Keila também, que está aqui da Pestalozzi, se quiser usar a palavra, tá? Está aberto a todos, porque aí no final a gente vai, depois a gente vamos fazer um documento, professor Marcos. Acho que seria ideal, bom você participar, o Reamilton, eu. Acho que seria importante a PAE participar, a Pestalozzi e a Casa Joana, a gente faz um documento em nome do Conselho e manda para a Secretaria da Educação e vamos cobrar isso o mais rápido possível, Juliana. Eu sei que a luta não é fácil, assim como eu falei no Conselho, eu presenciei mães me pedindo vaga aqui em escola para criança autista, tendo em vista que na escola particular elas teriam que pagar o professor de apoio, então ela tirou ali e jogou a bomba na mão da rede municipal, para a rede municipal resolver o problema dela do cuidador. Então, a gente não sabe que o problema não é só da Secretaria de Educação, temos muitos pais que também estão tendo essa atitude de tirar da rede particular e levar para a rede pública. Mas eu gostaria de passar a palavra, você, Alcileno? Por favor, passa para o Alcileno da Casa Joana.
Bom dia a todos. Para frente para me ver. Então, primeiramente quero agradecer a todos que estão aqui compondo a mesa, diretora, e principalmente ao Frederico e à Juliana por ter começado esse... Para que fosse acontecesse realmente essa audiência pública, foi bem antes conversado nas nossas reuniões do Conselho. Eu estou aqui como mãe, estou aqui como presidente da Casa Joana, estou aqui como conselheira, e fico feliz por ter acontecido essa audiência, mas ao mesmo tempo triste por não estar cheio de mamães aqui. O objetivo hoje era lotar essa casa de mamães, de pessoas que realmente vivem essa realidade da falta e dos desafios do professor de apoio na sala de aula. A gente, como qualquer outra função ou poder que cada um aqui ocupa, pode fazer uma parte, pode contribuir, mas quem realmente faz acontecer, gente, as coisas, é os pais, é as famílias. E a Juliana comentou algumas coisas, alguns pontos positivos. Claro que tem, a gente não vai deixar de ressaltar eles e parabenizar. Mas ainda falta muito, você sabe disso, Juliana. Então, o que é que a gente está aqui hoje para falar e lutar? É pelos que falta, pelos pontos que ainda é possível acontecer e melhorar. Um deles, por exemplo, posso deixar como até sugestão, seria a própria mamãe. Em algum caso, por que não acompanhar o próprio filho na escola, como cuidadora, como professor de apoio? Os desafios existem, não tem hoje uma contratação legal, não tem hoje um valor real que esses profissionais deveriam receber, remuneração realmente é muito baixa, aí vem a parte do legislativo, por que não, de repente, melhorar essas leis para que eles possam receber melhor, para estejam mais motivados para ir para a sala de aula e ajudar os nossos filhos? O Frederico falou, realmente não é só no município, gente. A gente não está aqui para crucificar a Juliana, nem prefeito, nem ninguém. A gente está querendo ser visto, ser ouvidos. Porque existe na rede municipal, na rede estadual e na rede privada, sim, as deficiências, desafios e dificuldades nesse setor. Eu falo que depois da nossa casa, como mãe, eu preciso saber tudo sobre inclusão. Mas depois da nossa casa é a escola. É o segundo ambiente que meu filho mais fica durante a vida dele. Então, ele precisa começar lá no início, diagnóstico. Quantos vocês falaram que, de repente, não tem ainda o diagnóstico? E a escola não tem obrigação de adivinhar o que é que meu filho tem, não. Mas o município pode oferecer essa facilitação do diagnóstico. Então, eu grito e peço para que o diagnóstico seja facilitado, viabilizado, porque é o primeiro passo. é o norte. Após o diagnóstico, a escola vai saber sentar com a família. De novo eu peço, eu já pedi lá no conselho para a Juliana e vou pedir aqui em público. Senta com a mãe, coordenação, diretor, professor de apoio, seja o nome que for, profissional de apoio, cuidador, senta com a família. Ninguém conhece melhor aquela criança do que a família. Infelizmente, a maioria das escolas barra a família no portão. É a realidade, a gente escuta toda hora, eu já vivi. Então, eu estou falando de uma coisa que eu não estou inventando, que eu não estou criando. Ouve essa família, qual a necessidade daquela criança? Antes dele ser autista, dele ser TDAH, dele ser TOD, ele é uma pessoa única. Pessoa com deficiência. E ele precisa ser ouvido as especificações dela, daquela criança. Talvez aquele cuidador passou por 10 oficinas, 10 cursos, mas ele não aprendeu sobre o filho da Kelly. E é o filho da Kelly que está naquela sala. Então, gente, eu peço um pouquinho de empatia, um pouquinho mais de amor, e principalmente da família. Se ela não engajar, se ela não quiser fazer parte disso, nunca vai dar certo. Nem conselho, nem vereador, nem diretora da inclusão, fazendo tudo o que é possível. Se a família não estiver aqui, não falar, infelizmente, o resultado vai ser mínimo. E a minha tristeza é essa. Eu estou vendo quantas famílias aqui, levanta a mão quem é mãe. Olha só, gente. A nossa lista da Casa Joana tem 130. Obrigada pelas que vieram, mas é por eles que a gente está aqui e lutando. Obrigada pela oportunidade.
Obrigado pela palavra, Luciano. Passar a palavra para a Keila, Cristina, aqui da Pestalozzi.
Bom dia. Eu sou da Associação Pestalozzi, estou representando a professora Geli. Eu peço desculpa, mas ela está com um problema de saúde e ela hoje não pôde estar presente. Mas nós estamos aqui representando a Associação Pestalozzi. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a todos vocês, a secretaria principalmente, porque sempre nos recebeu muito bem, sempre esteve dispostos a sanar as nossas dúvidas e sempre que a gente precisou de orientação, né, como instituição, ela sempre esteve dispostos. Nós já passamos por muitas dificuldades ao longo dos anos, né? Porque a questão da pessoa com deficiência, a gente sabe que é uns 10 anos que vem se avançando. Já passamos por muitas questões difíceis, mas estamos caminhando juntos, né? E eu acho que tudo isso que está acontecendo aqui, vamos supor, há 5, 6 anos atrás, não existia, né? Até mesmo quando se falava em criança autista, existia o TDAH que todo mundo sabia o que era, parcialmente. Mas o autista era meio que desconhecido. Eu trabalhei no Colégio Militar César Toledo por quase 10 anos, e há 7 anos atrás, quando eu estava lá, eu recebi uma criança autista, onde eu fui conversar com os professores sobre inclusão, e ninguém sabia o que era uma criança autista, já tinha visto falar. Né? E nós fomos em busca de conhecimento e orientação. E levar a inclusão para uma escola não é fácil. Todos nós sabemos que não é fácil, mas é possível. Né? E a gente, unidos, é a união que vai fazer a força. E precisamos nos unir. E nós, como instituição, o professor Marcos falou uma coisa na fala dele, que é sobre o perfil do cuidador e até do orientador e do professor de apoio. A gente luta muito por isso. Por quê? Porque nós, como instituição, nós fazemos um trabalho de estimulação cognitiva, estimulação comportamental, e para que isso funcione, precisa da família e da escola. É imprescindível, esse tripé é imprescindível. A instituição não vai conseguir ter um desenvolvimento considerado saudável, funcional para aquela criança, se a escola e a família não estiver junto. E nós temos muita dificuldade com isso, não só com a escola, mas com os pais. Porque muitas vezes nós estimulamos essa criança dentro da instituição, nos atendimentos, e ela vai para casa e os pais não estimulam. Ela vai para a escola e, infelizmente, a escola não tem, não falo nem capacidade profissional, mas estrutura para poder continuar fazendo essa estimulação. Nós fazemos várias visitas nas escolas para orientar tanto os professores quanto os diretores, e somos muito bem recebidos e nos colocamos à disposição. Só que a instituição é uma instituição pequena, é uma instituição que sobrevive mais de doações, e a gente, às vezes, não tem profissional para poder estar fazendo isso. E nós sabemos que a secretaria também tem, né, poucos profissionais, mas nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando, nós precisamos mesmo de você. E quando a Auxilé fala sobre a questão dos pais, nós precisamos, como profissionais e como os conhecedores, conscientizar esses pais, levar essa luta e fazer com que eles venham para o nosso lado para poder a gente lutar juntos. Nós sabemos, nós ficamos angustiados, porque às vezes nós fazemos uma reunião na instituição e convocamos os pais para trabalhar essa questão mesmo. Reunimos todos os nossos profissionais para tirar dúvidas, para poder fazer algum curso ali pequeno, rápido. Os pais não comparecem. Os pais não vão. Mas, infelizmente, no momento onde eles precisam do professor, eles precisam da vaga, aí eles vêm, eles lamentam, eles sofrem. Nós sabemos de todo o sofrimento dos pais, mas eles também precisam entender que, sem eles do nosso lado, fica muito mais difícil a caminhada. Então, assim, a minha ideia é que a gente consiga desenvolver alguma estratégia para trazer esses pais para junto, para que a gente lute juntos. Mas, no geral, eu quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade e por esse momento, e que venham mais momentos, mais ações, e eu acredito que a gente vai chegar lá. Só de já ter esse curso aí, né, oferecido para os seus professores, já é algo, já é um avanço, né? E a gente vai conseguir de uma maneira que todos nós juntos somos mais fortes. Muito obrigada pela atenção de vocês e pela presença de vocês aqui.
João Pedro, você quer falar? Representa a ANAPAI, por favor. João, vem aqui na frente, é mais fácil todo mundo.
Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar, né, a iniciativa, o vereador Fred, Juliana, cumprimentando também a diretoria, né, de inclusão do município, o vereador Marcos, professor Marcos, né, o Hamilton também esteve aqui, todos que estão presentes, as entidades, né, Casa Joana, Pestalozzi. Eu vejo que é fundamental, né, mas, e aí eu pego o gancho que a Auxilene falou, essas discussões, ela precisa daqueles atores, né, os atores principais, né, os familiares. A gente faz aqui um papel de tentar buscar as soluções, mas a gente precisa do olhar daquelas pessoas que vivem todos os dias as dificuldades, né, para que a gente possa, de fato, alcançar de forma efetiva a inclusão. Não apenas a inclusão por si só, mas de forma efetiva, eficaz, de qualidade, com excelência, que a gente só alcança numa junção de pessoas que vivem o dia a dia, mas aquelas pessoas que dedicaram toda a sua vida estudando para que entender como isso pode ser possível. Então, acho que é fundamental, é muito bacana, eu acho que uma audiência não será suficiente, mas diversas, para que a gente possa estabelecer ali alguns caminhos, estabelecer norte, estabelecer as possibilidades para que a gente alcance a inclusão de forma efetiva, né? E aí com o apoio, obviamente, das entidades que estão aqui representando, que lutam por isso, dos vereadores que têm esse papel para que a gente possa alcançar também junto a questões legislativas, ao município, né, aos conselhos de direito também. Mas eu vejo isso aqui, esse primeiro momento, com muita alegria, né? A gente vê com muita alegria, mas ao mesmo tempo a gente olha com uma certa tristeza, né, porque não precisaria nem ser necessário, né, mas é necessário, a gente tem que lutar por isso. E eu vejo que bons frutos poderão ser gerados daqui, com certeza serão. Né? E, mais uma vez, né, vou ser breve, agradecendo a iniciativa e que a gente possa alcançar aqui força para que a gente possa, de fato, fazer a inclusão acontecer de forma excelente, de forma técnica, para que as nossas crianças e as pessoas com deficiência possam ser realmente cuidadas com muito carinho e estejam onde elas devem estar para alcançar aí uma dignidade e autonomia na sua vida pessoal e profissional. É isso.
Obrigado, doutor João Pedro. Só um minutinho, passar a palavra para a Joana, depois eu vou para a Muriel, tá? Já vou passando.
Bom, gente, eu queria dar uma fala aqui rapidinha, que independente de ter pais ou não aqui, nós viemos ter uma solução para o ensino. tá? É, igual eu falei, hoje eu sou a voz dessas famílias, são 130 famílias pedindo um socorro, e se elas não estão aqui presentes, tem gente que veio doente, tem gente que deixou o filho doente em casa. Então, assim, eu acredito que eles têm em mim essa confiança. Então, não vamos julgar se não tem pais aqui, porque esses pais já são sofridos, já estão pedindo socorro, já vem de 2, 3, 4, 5 anos atrás. Muitos deles podem estar até desacreditados nas instituições. E eu queria falar também, assim, que eu fico feliz de alguns pais estarem migrando de uma escola particular para municipal, porque eles acreditam que a escola municipal tem a inclusão. Então, assim, vamos ter esse respeito com essas famílias que não estão presentes, porque eles acreditam e estão aqui na confiança do Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência e na Ocilena, na Keila, no Pedro, nos vereadores. Então, assim, no pessoal do Ministério Público. Então, assim, se eles não estão aqui hoje, mas eles estão pedindo socorro mesmo. Então, a gente precisa de hoje ter uma solução para essa inclusão realmente acontecer.
Passar a palavra para a Nilce. Nilce, por favor. Depois eu passo para você, Muriel, tá?
Bom dia, gente. Bom dia, meus anjos. Ah, que mês está bom. Obrigada. Mas eu estou ouvindo. E há 40 anos eu estou ouvindo. É uma realidade que nós vivemos. E muitos de nós só descobrem essa realidade quando nasce dentro do nosso lar uma criança com deficiência, condição deficiente, porque essas deficiências não são doença. Então, lutamos com unhas e dentes para ajudar nossa criança a viver como cidadã nesse mundão de Deus. E foi o que aconteceu. Assim como a Juliana, eu também abri uma associação e dentro dessa associação eu recebo por semana uma média de 60 famílias. E nós tratamos essas famílias com o que nós podemos tratar. Para que minha filha fosse para uma escola e terminasse o primeiro período de escolar, abrimos uma escola. E nessa escola, ela terminou a primeira fase. Mamãe, eu quero ir para... Ela escolheu duas escolas aqui dentro de Anápolis. Por quê? São escolas espaçosas, bonitas, e é tudo que ela gosta. Você levou? Porque eu não levei. Escola nenhuma estava preparada e está preparada para receber nossas crianças. Nessa escola que nós abrimos, era uma escola regular e a nossa preocupação, o nosso intuito, o nosso objetivo maior era receber crianças com deficiência. Naquela época, em 1997, recém-aposentada, nós trabalhávamos com 30 crianças com necessidades especiais. Crianças de todo nível, inclusive cegas, que foram alfabetizadas. O que primeiro nós fizemos para que essa escola funcionasse à altura do que nós queríamos? Capacitação. Se dentro da escola não existe capacitação, você não faz nada. Quando eu estive secretária de educação do município, eu pensei, é agora. Mas não foi agora, porque o tempo foi muito curto. Mas eu deixei um projeto de inclusão engavetado que seria o ideal para a nossa cidade de Anápolis. Quantos anos já tem isso? 22. Nunca se fez nada nesse sentido. Tateia, 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 busca, busca, cobra, cobra. Estatísticas existem. As dificuldades continuam, a mesma coisa de 40 anos. Então, a necessidade nossa, como família, que tem uma criança que precisa estar na convivência escolar, social, ela precisa ser recebida de acordo. Mas, se a escola não está capacitada, não adianta você levar seu filho. Essas são as 2 semanas, Tereza Cristina me perguntou, mamãe, por que você não me levou para a escola? Por que você não me deixou ir para a escola? Falei, por quê, filha? A escola não estava preparada para receber você. Como, mamãe? Aí eu tenho que explicar na minha linguagem, na linguagem dela. Daí um pouquinho ela falou, queria tanto ir para a faculdade. Mas como vai? Só se eu fizesse... Como eu fiz lá atrás, abrisse uma escola de segunda fase. Bem que nós tentamos ter, manter essa escola, mas não tivemos apoio de governo nenhum. Por quê? Porque não interessava para eles. Hoje eu, escutando vocês, para quem eu tiro o chapéu, Juliana, que desde quando a Joana nasceu, ela enfrentou essa batalha. Eu tiro o chapéu. Mas para que se faça alguma coisa, você precisa buscar lá na raiz. O que precisa ser feito lá para que isso aconteça aqui. Primeiro. Entre muitos primeiros. Quando é que um professor tem conhecimento de como é que ele deve falar com aquela criança que tem a síndrome de Down? Porque o trissomia do 21, ele acontece em 99,9% dos casos. E ele não afeta a criança... Da mesma forma, em todas elas, não. Cada uma tem um grau de comprometimento. Como é que você vai tratar e trabalhar essa professora, essa diretora, essa coordenadora, para que ela trabalhe com essas crianças? Primeiro, você sabe falar com ela? Não, você não sabe. Se você for conversar com ela, como você conversa com seu amigo, seu marido, seu irmão, ela não vai entender o que você está falando. Por quê? Porque com a criança Down, em determinado nível, se você não falar devagar, pronunciando as sílabas, ela não vai entendê-lo nunca. Aquelas que são educadas socialmente, elas vão olhar para você e dizer, ah, tá, obrigada, obrigada. Mas, mamãe, não entendi nada. Falei, depois eu explico. Entenderam, gente? Então, tem que começar. É do comecinho. Teve uma época da minha vida que eu estava tão revoltada, por conta de tanto preconceito, de tanto não na minha vida, pela minha filha, que eu desejei que em cada lar, dentro da nossa cidade, tivesse uma criança com deficiência. Para que eles sentissem o que nós estávamos buscando. E quando a colega fala das reuniões com as famílias, que as famílias, as mães não participam, elas não podem participar. Com quem ela vai deixar o filho? Não tem com quem deixar. A não ser que você tenha um espaço, uma sala, tenha pessoas que vão estar ali recebendo as crianças enquanto a mãe vai participar da reunião. Porque em muitos lares, o pai vai embora. Por quê? Porque eu não quero ter um filho deficiente. Não, isso é meu, não. Nunca ia nascer um filho deficiente. Toma conta. Eu tenho isso, gente, demais. É cada realidade de estremecer a alma. Então, vamos trabalhar, continuar trabalhando. Eu fico feliz de ver toda essa ação que vocês fazem. E penso assim, opa, finalmente estão acordando. Mas para que eu ouvisse isso, gente, 40 anos para escutar isso e ver esse movimento. Mas esse movimento não deve ser feito somente esporadicamente, não. Quem é visto é lembrado. É constantemente tem que ser. Eu falei para a Tereza Cristina ontem, você deu uma cutucada, né, filha? Ela falou, o que, que é isso? Aí eu dei uma cutucada nela e falei, isso é cutucar. E nós temos que fazer isso constantemente. Em 2002, porque dentro da nossa escola nós fazíamos um trabalho de psicomotricidade e nós tínhamos resultado a médio e longo prazo. E aquilo me contrariava, porque eu queria resultados imediatos. Então, eu dizia para a Fono, que trabalhava conosco, que deveria existir nessa terra uma terapia que me desse o retorno imediato. Um belo dia, ela foi para um congresso de Fono em Brasília e de lá ela me ligou, dizendo que tinha descoberto a terapia que eu queria. Eu falei, então, quando você chegar, você me conta pessoalmente, porque eu não estou entendendo nada. Era a ecoterapia. E quando ela chegou, me disse assim, faça um cheque. Naquele tempo era cheque, hoje é Pix. Fiz o cheque, porque para que isso? Eu vou ao banco, enviar o pagamento e nós vamos para Brasília fazer o curso. É o que você quer? Vamos para Brasília fazer o curso. Lá na Granja do Torto, com os coronéis. Maravilhoso. E eu coloquei aquelas 30 crianças que nós fazíamos psicomotricidade para fazer ecoterapia. Em 30 dias bombou. Foi uma coisa explosiva para as famílias que buscavam evolução para sua criança. Eu falei, é essa mesmo que eu quero. Abrimos a nossa Associação de Deficiências Múltiplas Ecoterapia.
Nilce, conclua, por favor, que tem mais gente para falar, por favor.
Estamos aí. E os resultados são maravilhosos. Há possibilidade? Há. Existe? Existe. É só correr atrás. Com responsabilidade. Muito obrigada. E desculpa, é porque eu falo demais mesmo.
Passa para a Muriel, por favor. Muriel vai falar.
A Cleo vai falar um minutinho antes, só.
Fala aqui na frente, que aí fica mais fácil.
Bom dia, um prazer estar aqui, um momento importante. Eu falo como vó de uma criança autista, falo também como professora, falo como AEE, falo como assessora. Então, eu consigo ver esses lados. Respeito a fala da Nilce em relação a esse tempo de caminhada. Contudo, eu tenho que reafirmar que em 20 anos de professora, existe um início e hoje nós estamos em um outro perfil, né? Nós caminhamos e caminhamos muito. Eu posso dizer que caminhamos quando, por exemplo, eu estudava, eu não conheci nenhuma criança com deficiência que era meu colega. Como hoje eu levo a minha netinha para a escola, que é autista, e na sala dela tem outros 3 autistas. Então, eu vejo que nós caminhamos e caminhamos muito. Seria invalidar todo o esforço da família, do Estado, né, dos profissionais, dizer que não avançamos. Avançamos e avançamos muito. E quando a Nilce falou, só sente quem, de repente, tem na casa, na família alguém. Sente diferente, porque cabe a nós sentir. Sentir. É a nossa capacidade humana sentir a necessidade do outro, independente dele ser do meu sangue ou não. Mas sentimos diferente quando é do nosso sangue. E aí eu retorno lá na fala, na questão dos profissionais que estão como apoio. A Nilce disse outra coisa também, a escola não está preparada, não estamos preparados. E eu acredito que essa fala precisa ser reestruturada. Estamos nos preparando, é no serviço que nos preparamos. Nós chega uma demanda, a demanda, por exemplo, de 20 anos, exigia de nós um preparo. A demanda de hoje, de 800 autistas, nós não estamos falando só de autistas, nós estamos falando de outros estudantes que também precisam do nosso olhar. Então, nós falamos de uma demanda gigantesca, que exige de nós um novo preparar. Exige de nós uma nova postura da escola, do professor, do gestor, do poder público. E aí, quando a gente fala de profissionais, eu sinto isso na pele. Quando eu levei minha neta na neuropediatra, ela disse, fez toda a descrição e colocou lá, professor de apoio. E aí eu passo a entender do outro lado. Porque ela precisaria de um professor de apoio, ela era não verbal. E aí eu reforço aqui o trabalho da educação infantil. Ela era uma criança não verbal, com as terapias no SEMAD, terapias que a gente teve que pagar particular, e a terapia, o processo terapêutico, o processo terapêutico dentro da educação infantil fez com que ela falasse. Então, hoje ela é uma menina falante, uma criança feliz, e que está na rede municipal de ensino. E aí, sentir. Ela é do meu sangue, eu quero o melhor para minha neta. E eu coloco ela onde? Na educação infantil, que é onde eu acho e acredito que ela está sendo bem cuidada. E aí, falando de profissionais de apoio. Quando a neuropediatra coloca lá o profissional de apoio, eu não sei se ela sabe sobre as nomenclaturas que demanda esse profissional. Quando a gente vai lá para a Lei Brasileira de Inclusão, o professor Marcos até citou algumas legislações, e aí a gente pega a última, que é a de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, ou a conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá eles colocam, um perfil de um profissional de apoio. E aí nós entendemos que esse profissional de apoio, ele, de acordo com esses municípios, ele recebe um nome. Pode ser o cuidador, apesar de que o cuidador, quando a gente cita a palavra cuidador, ela traz mais uma referência da saúde do que da educação. Então, o município, quando teve o primeiro concurso para cuidador, fez
uma reorganização, né, um realinhamento de que era da saúde e trouxe para a educação, na tentativa de acertar. E aí, quando a gente vai para a escola, que aquele perfil daquele profissional que era solicitado para minha neta, a secretaria tem um professor similar, que atende aquela demanda de pensar na parte pedagógica junto com o professor, de pensar na questão do currículo, e aí então nós temos lá o professor do atendimento educacional especializado. Então, rapidamente, só para a gente entender essa questão das nomenclaturas. E aí, a gente pode pensar numa proposta, né? É, a casa, né, que legisla isso, né, pode pensar. Se a gente, vocês conseguem, né, e faz essa leitura das legislações, quando eu pego as legislações que evidenciam a pessoa com deficiência, eu tenho uma impressão de que algumas questões são copiadas e coladas. Principalmente quando trata, por exemplo, de acessibilidade, acessibilidade comunicacional, acessibilidade do manejo dentro da escola, de alimentar, de se locomover, de higienizar. Então, uma legislação pega o que uma fez e vai trazendo para as demais. E aí, qual é o cuidado, então, nessas legislações que tratam especificamente da pessoa com deficiência? É de ver os detalhes. E aí, de repente, os detalhes para a nossa demanda precisa ser discutido em documentos da nossa demanda. Não adianta a gente pegar um documento que deu certo em outro município, sendo que a nossa demanda ela é gigantesca. Então, a gente precisa pensar de forma legal, né? De forma legal, mas a gente precisa pensar de onde estamos e de onde saímos. Então, existem documentações que dizem e aonde nós já estamos. Então, eu quero dizer que eu fico feliz com essa reunião, é uma reunião importante, mas eu quero dizer que nós caminhamos, e caminhamos muito. Se a gente geralmente, nós, né, de forma geral, trazemos para debates, para discussões, as inúmeras queixas, mas os resultados exitosos, geralmente, eles não vão para a mídia. Os resultados exitosos nem sempre recebem uma tonicidade para serem divulgadas, mas eu confesso que em 108 unidades nós temos muitas, muitas. Eu não falo aqui como assessora, porque o meu papel não é levantar uma bandeira política aqui, de forma nenhuma. Eu acho que não deve ser esse cunho, apesar de que somos todos polarizados e politizados. Mas eu acredito que o nome, esse estudante está acima dessas bandeiras, dessas preferências, desses movimentos. Então, a nossa reunião ela precisa culminar no direito da criança, do adolescente que está na escola, do professor, da formação continuada. Precisa culminar nisso, mas a gente precisa entender que nós andamos, nós caminhamos, e caminhamos muito. Eu falo como professora, como vó, e se a gente pudesse também fazer um outro momento com situações e com relatos exitosos, nós também teríamos essa casa cheia. Né?
Agora eu levo a palavra aí.
Então, muito obrigada, e é um prazer estar aqui com vocês.
Muriel, agora eu já te passo a palavra. Pode ser.
Bom dia, vereador Fred, vereador Marcos, Juliana Francis, minha querida parceira Juliana Amorim. A minha fala, né, eu vi aqui o pessoal agradecendo, né, essa parceria, essa abertura com nós lá, né, na Diretoria de Inclusão. E eu também quero agradecer a Pestalozzi, agradecer Casa Joana, a Pai, a Tia Nice, né, que é assim chamada carinhosamente, com o trabalho da ecoterapia. Agradecer principalmente os vereadores, o Fred, o Hamilton, né, que já não se faz mais presente aqui, o professor Marcos, que tem trazido tantas discussões a respeito da inclusão, da educação e da inclusão também, né? Eu falo que essa palavra inclusão, nosso sonho era um dia ela deixar de existir. Eu queria ressaltar a questão de quando a gente fala do perfil. Acho que na questão do papel do cuidador, né, é necessário avaliar esse perfil. Mas hoje eu me preocupo muito com a questão do que é ter perfil. Do que é esse perfil? Porque eu, enquanto professora da rede, trabalhando, né, com os meus alunos, não é uma questão de eu ter um perfil ou não. Antigamente, lá no início, a gente podia ver a questão de aquela professora ali tem perfil, né, para receber esse aluno autista, esse aluno com deficiência. Hoje, a realidade é que nós temos essas crianças em todas as salas. Né? Não é uma questão de escolha. Nós poderíamos estar, sim, com esse espaço cheio, com as mães acompanhadas de seus filhos. Nós estaríamos aqui com vários desafios, os desafios que são enfrentados dentro da sala de aula hoje e em qualquer outro ambiente que essas pessoas, né, se fazem presente, que é lugar delas. Então, eu acredito muito na questão do sensibilizar. A gente tem feito muito esse movimento, é uma defesa da Juliana também, né? Da gente sensibilizar as pessoas e todo mundo entender, né, que não é uma escolha. E a gente precisa realmente, né, mudar, pensar. Às vezes eu vejo falas de mães que chegam até nós e falam assim, mas a professora não dá conta do meu filho. Mas ela dá conta dos outros 24, ela só não dá conta do seu. Então, as falas das mães, muitas vezes, vêm contribuindo para um processo que a gente pensa que, às vezes, é de inclusão, mas ali há uma exclusão. Eu, enquanto professora, é minha responsabilidade. Claro que eu preciso de recursos, claro que eu preciso desses recursos para trazer, né, a igualdade ali, diante das necessidades que cada aluno apresenta. Mas é meu papel olhar para esse aluno. Ele não é mãe. Ele não é um a mais na sala da professora. Ele também é aluno da professora. Né? E a gente precisa sempre repensar isso. Eu fico muito feliz hoje, estando nessa gerência, acompanhando, hoje eu estou aqui ao lado dessas mulheres. Né? Nossa diretoria lá é formada por 8 mulheres na assessoria, que eu fico muito orgulhosa. Hoje nós somos a maior assessoria na Secretaria de Educação. Né? A gente tem mostrado que realmente a gente pode avançar com esse olhar. E uma das contribuições que eu quero deixar, principalmente para essas instituições que, assim como nós, recebem diariamente essas famílias que lutam, que estão cansadas, né? Que às vezes precisa sim que a gente tenha só a generosidade de ouvir, de acolher, porque são inúmeras as lutas, né, os desafios dentro de casa, às 24 horas, às vezes a criança fica com a gente na escola 4 horas e já é um desafio, de que a gente faça isso que a Cléo ressaltou no final, a gente compartilhe mais, né, os resultados exitosos. Às vezes a mãe chega para a gente sem esperança nenhuma, e é o nosso trabalho que traz a esperança, a gente ressaltar o que já avançamos, né? Eu falo que hoje a rede, a gente fala que está inflada, sim, está. Temos recebido muitas crianças que vêm da escola particular, mas não é só por uma escolha da família, às vezes até por uma recomendação médica mesmo. Os médicos receitam que a criança seja matriculada na escola pública. A gente tem vários documentos que chegam para a gente assim. E é motivo de orgulho para a gente, amplia os nossos desafios. Sim, é uma luta diária. Eu falo que o meu primeiro filho, a palavra que ele mais escutava era cuidadores, e agora nessa gestação também continua. E que continue assim, que a gente continue lutando, lutando, porque realmente a gente precisa avançar muito. Então, eu deixo aqui esse pedido de que a gente possa compartilhar mais, né, os resultados exitosos, para a gente acolher, para a gente cuidar também do emocional, trazer esperança. Muitas famílias pegam só os problemas, ficam emergidas nessas situações, né, e entram em desespero e nem enxergam possibilidades. Cada criança é única, para cada criança tem um jeito, sim, né? Nós aqui podemos trazer provas disso, porque todo mundo já viveu a experiência, são todas professoras aqui, de ver situações, né, que a gente às vezes pensava assim, nossa, é impossível. Não, é possível sim, né? Com toda a parceria e principalmente a gente trazer mais esperança do que só esse desânimo, só essa luta, só esse embate, né? E que as famílias possam estar presentes. Juliana, da próxima vez, acho que um momento de estarmos com a família e com essas crianças, né? Para que a gente possa cada vez mais poder sentir de maneira diferente e estarmos próximos, porque o papel da escola hoje é preparar o nosso aluno para o amanhã, para a sociedade, né? Então, é para que eles estejam aqui também. Então, meu obrigado a todos vocês, nos colocamos à disposição e é um momento que realmente, né, se faz necessário que possam vir outros como estes.
Obrigado, Muriel Dandara.
Eu sou mãe do Carlos Eduardo, que estuda no Lions Anhanguera. Ele está lá desde os 4 anos, ele começou lá no infantil. No primeiro momento, a gente passou um momento de resistência com a escola, a Juliana sabe, mas eu acho que está todo mundo aprendendo. A gente não está aqui só para reclamar, eu entendo hoje esse momento como a gente está para continuar. A gente quer mais de bons exemplos. Eu estou aqui para falar do bom exemplo, sim. Eu acredito na educação do município, tem melhorado, mas pode melhorar mais. Tem crianças que ainda não passam o que meu filho está passando hoje na escola, que é ter uma escola inclusiva, que ainda falta cuidadores. Ele tem cuidador? Sim, mas ele tem que dividir com a amiguinha. A gente quer que tenham mais, porque tem crianças que ainda não têm. A escola Lions Anhanguera é a que mais tem crianças com deficiência. Lá, a gente precisa do cuidador da hora que a gente chega, a hora que a gente vai embora. Lá, a gente só entrega a nossa criança na escola quando o cuidador está lá. Porque a escola tem esse cuidado de não deixar uma criança solta lá dentro. A gente tira eles da escola, eles vão embora antes, quando o cuidador também vai embora. Porque os cuidadores saem um pouco mais cedo. Porque eles fazem ou é à tarde ou é pela manhã.
Como eles fazem 8 horas diárias, eles normalmente, pode ser que dá uma diferença aí de 15 minutos, né? De 1 a 5, seria o horário dele, o horário da escola 5:15.
Mas nós precisamos dele. Para o meu filho estar na escola, ele precisa do cuidador. Como é difícil, numa escola, falta 5 cuidadores, estão com doente, estão com Covid, com gripe. O que é o caos dentro dessa escola para dar conta de todas as crianças que estão lá? A gente tem bons exemplos, sim. A escola, ela me escuta. Todas as vezes que eu vou lá, ela me dá demandas. Eu tenho uma troca muito boa com a escola. Na Secretaria da Educação também. A Juliana, ela já pôde estar num momento que eu acho assim que foi único numa escola do município. A minha diretora, ela fez um momento, no ano passado, de um café inclusivo. Foi uma coisa tão linda. Eu divulgo nas redes sociais, eu sempre marco a Juliana, não sei se vocês já puderam olhar. E a Casa Joana também me ensinou a ser essa mãe. Essa mãe que não só reclama, essa mãe que vem atrás dos nossos direitos, e quando dá certo eu vou falar sim. E o que acontece? A escola deu voz para todas as crianças autistas. Nesse café da manhã, ela deu o microfone para todas as crianças e falou assim, o que você quer ser quando você crescer? Porque elas são crianças, porque elas têm sonhos, e elas precisam do cuidador, do AE, do professor, para elas realizarem esses sonhos. E eu tenho certeza que a escola onde eu estou, ela tem essa inclusão, sim, só que ainda falta, porque falta mais cuidadores. Tem crianças lá que não têm. Tem cursos? Tem, mas ainda falta profissionais para acompanhar todas as crianças, porque a nossa demanda ainda é grande. O que eu queria falar? Lá, eu vejo que desde do porteiro... Depois você fala. O porteiro, ele já recebe o meu filho diferente, porque o porteiro, ele conhece todas as crianças e as necessidades dele. Por causa dessa questão da gente buscar mais cedo, a gente chega na porta e fala, eu vim buscar, falo Carlos Eduardo, do primeiro B. Ele já sabe que o Carlos Eduardo é do primeiro B, que ele é autista. Então, eu acho que acabou que arrastou para a escola inteira saber quem é o Carlos Eduardo. Se você for hoje no Lions Anhanguera e perguntar qual é cada criança, a necessidade dela, o porteiro vai te falar. E eu acho isso interessante. Eu acho que é um exemplo que tem que ser arrastado, sim. Que aqui tem bons exemplos, sim. Meu filho está aqui, tem 3 anos que ele está. Ele não foi para o CMEI, porque o Lions ele tem esse infantil já desde pequenininho. Meu primeiro ano não foi fácil, o segundo também não foi, mas nós fomos aprendendo. A escola mudou, eu dei uma chance para a escola, nós fomos aprendendo. Eu acho que isso tem que ser arrastado. É difícil, as famílias também, todos nós temos lutas. Nós já temos muitas conquistas, esse momento de estar aqui discutindo e falando, ter voz, já é muito importante. Eu acho que nós temos conquista todos os dias, mas podemos ter mais. Essa é a minha fala. Pra você falar da tia
da Kelly. Agora eu vou até KKK. Tem a música do Natal, bem-vindo.
Carla, passa a palavra para Kelly, por favor.
Bom dia. Eu estou aqui como uma mãe atípica. Eu até deixei para falar por último, porque eu queria compartilhar um pouquinho do que eu vivi esse ano. Meu filho tem 7 anos, só tem ele de filho e tem 5 com Deus. E o que que acontece, gente? Eu vivi um diagnóstico muito terrível. Se eu estou viva hoje aqui para compartilhar com vocês, agradeço a Juliana imensamente. Porque eu fui uma mãe que naquele início eu não tive suporte. Sabe o que que eu fiz? Tentei suicídio e tentei matar meu filho. Então, eu fui recebendo muito apoio da Casa Joana, que foi a única instituição aqui em Anápolis que me acolheu. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma pequena conquista. Porque quem conhece meu filho fala assim, esse menino não tem nada. E isso é a pior coisa. Porque meu filho é uma pessoa totalmente divertida, alegre, conversa. Mas ele tem 7 anos, ele não é alfabetizado, ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe comunicar. Ele não sabe me contar o que acontece com ele. Mas ele é inteligente. E eu, como mãe, não conseguia ver isso. Meu filho está na escola desde o infantil 5, a mesma escola. E uma luta. E eu fui buscar conhecimento. Às vezes, queremos colocar a responsabilidade numa instituição, na prefeitura, no governo, mas nós, mães, esquecemos que a primeira responsabilidade é minha. O que que eu fui fazer, gente? Eu fui estudar. Eu fui passar a saber. E desde quando eu abri minha mente para o conhecimento, eu não penso mais em suicidar. Eu penso em buscar cada vez mais para o meu filho evoluir. Hoje eu olho para o rostinho dele e eu fico pensando naquilo tudo que eu sofri, eu me arrependo muito, sabe? Aquela fase de luta eu deveria ter estudado, que talvez hoje poderia ser diferente. E esse ano eu vivi uma coisa muito diferente que eu nunca imaginei ter essa força. Eu tive depressão pós-parto, eu vim aceitar meu filho tem pouco tempo. Eu não o amava. Eu fazia por obrigação. Hoje eu sou uma mãe leoa. Não brinca não que eu quebro o pau mesmo. E aí, com isso tudo, meu filho até o ano passado, ele ia para a escola para ir. Eu não ficava dentro da sala de aula. E eu falei, gente, isso está errado. Porque as pessoas olham para ele e acham que ele não tem problema. E eu sou a única pessoa da família que aceita, nem o pai aceita. Porque olha para a criança, esse menino não tem nada, o pai dele mesmo me fala isso. Então, assim, eu, mãe, tenho a responsabilidade de cuidar, certo? E aí eu fui fazer isso. E eu enfrentei uma situação complicada na escola. E o que eu fiz? A responsabilidade de mãe é minha, não posso transferir para ninguém. E ninguém conhece mais meu filho do que eu. Eu peitei a escola, parti para cima, meu filho tem cuidador. Mas o cuidador não tem obrigação de conhecer meu filho. E meu filho também não pode ficar sofrendo porque o cuidador não sabe conversar e lidar com ele. Sabe o que que eu fiz? Fui para dentro da sala de aula. Gente, é cansativo, é sofrido. Mas agora eu estou colhendo pequenos frutos. Ficar com a criança da hora que acorda, da hora que dorme, ir para a escola. Gente, a escola é o terror. O dia que eu fui a primeira vez para dentro de uma sala de aula, quem é professora aqui vai entender. Eu saí de lá desesperada. O quanto meu filho gritava, socorro, me ajuda. Eu falei, gente, isso não pode ficar assim. Não pode. Eu falei assim, pois a escola foi um pouco resistente no início. Eu falei, gente, a criança com deficiência, ela tem direito da mãe acompanhá-la em qualquer lugar que ele esteja. A escola não é diferente. Se a mãe ficar doente, ela tem não tiver ninguém que fique com seu filho, o hospital tem que aceitar seu filho a estar com você dentro de um leito de hospital, porque eu já passei por isso. E depois que eu fiz isso, houve uma grande evolução. Meu filho não ficava na sala de aula. E agora ele consegue ficar na sala de aula. Por mais que muitas coisas ele não está entendendo, não está assimilando, mas pelo menos ele está conseguindo ficar. Gente, é um avanço muito grande. Fico muito feliz, quero agradecer a Juliana, o Frederico, o professor Marcos, a Juliana Amorim, né, por essa iniciativa. Concordo com as palavras da tia Nilce, não podemos deixar que isso fique só aqui. Precisamos ter mais. Como ela diz, gente, quem não é visto não é lembrado. Quem sabe das nossas lutas somos nós que vivenciamos. É eu, é você mãe, é você professor também. Porque muitas pessoas invalidam. Meu filho está numa fila de espera desde 2 anos de idade. Nunca foi chamado para terapia. Entendeu? Eu tive que abrir mão da minha vida. Eu era instrutora, fui dar curso em Portugal. Eu estava na melhor fase da minha vida, de reconhecimento. Falei, poxa, velho, agora eu vou voar. Voei pro chão. Tive que abrir mão de tudo. Aquilo no início doeu, mas hoje eu vejo com amor. Entendeu? Então, assim, quero agradecer a todos que me apoiaram, que me apoiam. Esse projeto lindo que a gente vivencia, vocês, né, de secretarias, de instituições. Então, assim, e fica também, Juliana, eu convivo com muitas mães, e muitas mães falam o seguinte, que na escola, geralmente, não tem essa abertura para a mãe entrar, participar. Porque o que eu disse na escola? Eu não estou aqui para julgar a conduta de ninguém, nenhum profissional. Estou aqui para deixar meu filho bem regulado. É isso que nós, mães, temos que preocupar. Não é se ela gosta do professor, se ela não gosta do cuidador. Ela tem que fazer o quê? Ajudar o filho a estar bem. Gente, porque realmente, se algum dia um pai aqui for passar um dia com seu filho na escola, vocês vão desesperar. Então, ninguém como nós conhecemos nossos filhos. E a melhor coisa que eu fiz, orientar a cuidadora dele como lidar nas situações. E a gente troca o WhatsApp todo dia, o dia inteiro. Que está acontecendo isso? Ele está assim, ele está quebrando tudo. Eu falei, então você vai fazer assim, 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 e dá certo. E muitas vezes, uma ligação de vídeo, eu consigo deixar meu filho regulado na escola. Hoje eu já não vou mais todos os dias. Então, fica essa dica para vocês, que talvez ter essa abertura com os pais seria muito interessante e facilitaria para ambas as partes. Muito obrigada.
Professor Marcos.
Tá, eu vou fazer algumas considerações e eu vou pedir desculpas porque eu tenho que sair. Alcilena e Keila apontaram sobre, às vezes, a ausência dos pais. Talvez a gente conseguisse pensar numa escola de formação de pais, mas aquilo com o que a Nilce diz, permita-me chamar de Nilce, de ter um acompanhamento, um horário, um espaço tabelado onde crianças pudessem permanecer. Talvez uma escola de formação. A gente sabe de todas as dificuldades disso. Juliana falou aqui do reequilíbrio de valores, vou aguardar ansioso e vou reconhecer quando acontecer, quando as cuidadoras me ligarem, vou postar na rede social. Cobrei, fomos atendidos, elas cobraram, o poder público tem o interesse de avançar. Quando a gente fala de diagnóstico, eu ainda não sei qual é o desenho da clínica escola, mas eu acho que uma tarefa fundamental é que na clínica escola a gente tenha avaliação e psicodiagnóstico. Porque essa é uma dificuldade que bate à nossa porta o tempo inteiro para que os pais consigam pagar, porque não tem plano de saúde, não conseguem fazer na rede privada. Eu sugiro que essa audiência aconteça semestralmente, que o Conselho Municipal venha semestralmente para a gente avançar aqui. Acho que isso é importante. Para Pestalozzi e Casa Joana, acho que a gente precisa avançar na capacitação jurídica. Eu acho que vocês não têm SEBAS ainda, né? A Pestalozzi já está caminhando. Para que vocês consigam receber emenda fundo a fundo, sem passar por prefeitura, que aí chega lá 100 mil, 200 mil. A senhora tem SEBAS lá, Tia Nilce? Pois é. Era importante avançar na documentação federal para receber a emenda no fundo. Isso, porque aí a senhora vai administrar, não vai depender de nenhum acordo. Isso. Que cada um que criou sua associação faça a gestão dela, porque o dinheiro é público, o dinheiro é das famílias que está sendo atendido. Cléo, concordo com tudo que você disse, mas preciso pontuar. Os nomes têm significado. O Vygotsky já dizia isso. Então é professor, não é cuidador. Sabe por que é professor? Porque professor aposenta com o tempo. Isso. E cuidador e profissional com outro tempo. Senão nós vamos ficar na sala de aula 30 anos e na hora de aposentar, eu vou aposentar como administrativo. O Estado já mudou de professor para profissional. Nós não podemos permitir, nós temos que lutar. Porque na hora de aposentar como professor é 25 anos, sendo 15 na sala de aula e 5 na rede pública. Aí se eu fico cuidador a vida inteira, na hora de aposentar, eu não tenho os direitos de professor. Então as nomenclaturas têm significado e nós precisamos lutar por elas. E a outra questão é que, como diria o Darcy Ribeiro, tudo é projeto. Então, quando eu não coloco lá no contrato professor de apoio especializado, isso também é projeto. Então, os nomes têm um significado e uma função social, e a gente precisa reconhecer quem está lá. Muriel, quando a gente fala de perfil, e eu entendi o que você disse, mas eu quero avançar, nós não estamos falando se a pessoa é bonita ou feia, nós estamos falando de formação inicial e continuada para as necessidades específicas daquele aluno. E claro que nós vamos ter um monte de perfil, eu falei aqui de 81 perfis em 9 séries, numa única escola das 108 da rede, dos nossos 2.700 alunos. Mas quando a gente fala de perfil, nós estamos falando de profissionais que tenham competências e habilidades para trabalhar com aquela criança, que é o que a Nilce disse aqui. Porque não adianta sensibilizar, não adianta ter afeto e não adianta ser educado. Se eu não dominar a técnica, eu não vou avançar. Não adianta dar elefantinho todo dia para o menino pintar, senão ele chega no nono ano só sabendo pintar elefantinho. Nós precisamos saber como alfabetizar, como avançar na leitura e na escrita, na capacidade plena de alfabetização. Isso é tarefa nossa. E aí eu queria fazer mais uma fala. E essa última aí eu queria que vocês me perdoassem. Mas não é obrigação só das mães. E aí vocês fazem umas falas, eu entendo o amor, o afeto e o compromisso. Mas nós não podemos assumir isso. É tarefa do poder público, não é tarefa só das mães. Porque senão vocês anulam a vida de vocês inteira. Se cada mãe for para dentro da sala de aula, na rede estadual, hoje nós temos 7 alunos com necessidade específica por sala. Nós vamos ter 7 professores de apoio, 7 mães dentro da sala, então nós vamos ter que reconstruir as salas. Ou então voltar para a estratégia de matrícula, ter menos aluno na sala. Porque 30 alunos, 7 mães, 7 professoras de apoio, um intérprete na frente, um professor dando aula, não vai caber nos nossos prédios. Então é tarefa do poder público. A mãe que consegue, que dá conta, que tem tempo, ótimo. Mas a maioria das mães são empobrecidas, trabalham e tem que lutar para sobreviver. Tem outros filhos, abandono parental, o marido foi embora. É tarefa do poder público fazer atendimento educacional especializado, cumprindo a legislação que tem mais de 30 anos. Eu vou precisar sair, quero deixar o nosso mandato à disposição. Obrigado pelas informações. Estou aguardando o reequilíbrio do pagamento das cuidadoras. Isso é importantíssimo para elas.
Obrigado, professor Marcos, pela presença e a gente vai fazer um documento aqui, professor Marcos. Eu acho que seria bom o senhor participar com a gente, a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? No caso, o presídio, acho que o professor Marcos, o Hamilton, a PAI, Pestalozzi, a Casa Joana, a Alcilena, todos a gente vai fazer um documento e depois te entregar, Juliana, posteriormente, para a gente ter isso nessa audiência. Mas passar a palavra para a Rosana antes de terminar aqui.
Eu também sou mãe de uma criança autista. Há pouco mais de 2 anos, eu venho lutando para colocar meu filho na escola. E, recentemente, eu consegui, através da Juliana, né, levar meu filho para a Casa Joana. E, desde então, eu estou tendo apoio lá, porque antes eu não tinha conseguido em lugar nenhum. Então, eu vinha sofrendo muito com isso, né? Pelejando para fazer a inclusão do meu filho em todos os lugares. Inclusive, na escola, eu estava lutando já tinha um certo tempo. E, com a ajuda da Juliana, da Casa Juliana, eu estou vendo êxito. E hoje, aqui na reunião, pelo que eu estou vendo, né, a gente está tendo êxito aqui também. Então, eu fico muito feliz por isso, né? Porque o meu filho vai conseguir entrar na escola, sim. E vai conseguir ter uma cuidadora. E é isso que eu desejo para todas as mães, as que estão aqui e as que não estão, né? Hoje, participando dessa reunião aqui hoje. E é isso que eu queria falar.
Obrigado, Rosana, pela fala. E deixar uma sugestão, Juliana, para você, para Muriel, para depois a gente ter um momento das cuidadoras, eu acho que com as mães e pais, né? Eu acho que foi muito se falado aqui, né? Para a gente ver cada caso, né? E trazer melhorias para essas mães, que a gente vê que é esse problema é de são de todos, né, Juliana? Eu acho que o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência vai fazer um documento, juntamente com todas essas pessoas que estavam aqui na frente, para depois a gente, nas próximas reuniões, trazer resultado. Pedir para você, Gisele, como secretária, que marca, né? Que marca, quer falar? Quer falar? Só um minutinho, que a dona Fátima quer falar.
Gente, eu como mãe de uma pessoa com deficiência, é o João Arthur. Ele tem 25 anos, vai fazer semana que vem. O João Arthur não está na escola porque eu decidi não tirar, não continuar esse semestre. Por quê? Porque ele não tinha um professor de apoio. Ele estava indo para a escola? Ele estava indo para a escola feliz. É do Estado, o SEJA, o Elias Chador. Tá? O que eu quero dizer é que o município, ele tem as defasagens, mas o Estado também. Então, é muito sério a situação que aconteceu com o meu filho. Ele, em 2022, ele foi para o Elias Chador por causa de idade. Ele já está com 25 anos, né? Ele já está, vamos dizer, na terminalidade, que existe esse termo também. Eu alerto muito as mães. Mães, lutem agora. Por quê? O tempo passa muito rápido, tá? O tempo passa. Há 2 anos atrás, meu filho estava super bem em toda a vida escolar dele. Ele nunca tinha tido um progresso como ele teve no Elias Chador. Ele foi acolhido, talvez, pelas diversas realidades, né, da escola, porque são para adultos, pessoas que abandonaram a escola, etc., etc. Mas o acolhimento também administrativo, dos profissionais, o interesse em aprender com o João Arthur, ele nunca aprendeu a ler. A leitura dele, eu não sei dizer como mãe agir, porque eu sei que ele entende tudo. Dê uma mídia para ele, que ele desenrola, ele dá traço em mim, eu junto com ele, sabe? Aí, ele tinha uma professora de apoio, chamava Tauane Cordeiro. Essa moça fez um trabalho... Gente, eu até me emociono. O João Arthur começou a ver que ele conseguia. Ele superou dificuldades. A escola, todos os dias, quando eu acordava, ele já estava pronto para ir para a escola. 2022. Os cadernos dele eram incríveis, gente, eu guardo como lembrança. Quando foi no ano seguinte, eu recebi um comunicado que a professora ia ser retirada. Por quê? Porque não tinha direito, eu como? A diretora, na época, a professora Deusina, disse, vai lá na inclusão, pede, fala lá. Eu fui, falei com a dona Vilma. A Vilma mal olhou na minha cara. Disse, mãe, não dá, ele não tem esse direito. Mas por quê? Por que que o meu filho... Não, porque, no fim, subentendeu-se de que a moça era um contrato, não ia ficar, e tinha que ser efetivo, modulada, parará, parará. Eu saí de lá, gente, destruída. Aí eu fui para a Secretaria de Educação em Goiânia. Falei com a professora Jacira. Não, Fátima, não podemos fazer nada. Porque vem lá de cima. O que de cima? Onde que é lá em cima? Bom,
Não, de novo. Ah, vai no Ministério Público. Fui no Ministério Público. Chegou no Ministério Público, há uma ação coletiva, porque não tem professores. Aí veio a resposta, não, vamos mandar. A escola tem a professora efetiva que vai retomar, então não pode ficar. Eu falei, pelo amor de Deus, gente. Não é pelo meu filho só. Não, não, não vou. Lutamos. A diretora fez relatório. O SEMAD me fez relatórios. Eu fiz carta na mão para que o meu filho não perdesse aquela oportunidade. A Tawane saiu. Ficou a professora Altair, uma senhorinha debilitada, um amor de pessoa. Porque o João Arthur, ele adapta as situações. Ele passa, cada coisa ele já passou. Mas ele me ensinou a ser forte, a superar. Por isso que eu amo a síndrome de Down, gente. A síndrome de Down é, sei lá, eu amo que me melhorou, melhorou minha família, melhorou meus amigos, melhorou todo mundo. Mas voltando, chegou esse ano, eu vou concluir. Eu fui para o Portal 6 também. Eu fui com tudo que eu podia. Não, 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 não. Alegação que ele não vai ficar sem professor. Ele vai ficar com a professora lá. Então, beleza. O ano passado, de 2023, ele fez, né, com a professora Altair, ele não progrediu em nada. Não culpo a professora. Não culpo, gente, as coisas que o Marcos falou. É conhecimento, é preparação para essas pessoas. Cada indivíduo com deficiência é um indivíduo, é uma mente, é uma forma de ver. Não vai resolver a gente entrar na escola. Mas eu tive o acolhimento, porque a escola, o Elias Jadu, em tudo eu participava. Eu faço até parte do conselho da escola. Sabe? Louvo professores maravilhosos. Mas vem a questão também pessoal, porque eu percebi na pessoa que está à frente da inclusão lá, esse ano eu fui de novo, porque recebi o mesmo comunicado. A professora Altair não vai continuar, porque ela não pode exercer, porque ela não tem formação especializada. E o ano passado que o meu filho fez? Ele foi lá só encher. Sei lá. Não, gente, é muito sério, é muito sério. Aí a Tawane estava disposta a voltar. Ela pediu para voltar porque a vida não estava dando certo. A filha dela tinha um horário, ela tinha que dar aula em outro. Ela pediu para voltar para Elias Jadu por causa de mobilidade. Foi negado. Quando eu fui de novo pedir Vilma, a Tawane está disponível. Ah, não. Ah, vem de novo essa conversa. A Tawane não tem que escolher nada. Ela não vai sair porque a diretora não vai liberar. Eu falei, a última coisa que você tem que dizer, infelizmente, espera. Em março vai contratar novos profissionais. Tá. A vida de mães atípicas é espera. Espera. E a gente vai esperando. Já fazem 25 anos. Gente, não é que eu desisti, eu não desisto nunca do meu filho, porque ele é o que me move, é o que faz com que eu consiga fazer alguma coisa. Eu agradeço a Juliana. A Juliana, desde, eu acho que o Arthur tinha 7 anos quando ele começou lá. Então, assim, é uma pessoa muito querida. Agradeço demais, Juliana, você me ensinou tanto, apesar de que quando a Joana nasceu, o Arthur já era quase que adolescente, mas a gente aprende muito. Então, gente, o que fazer com essas situações? Eu não sei. Meu filho, eu decidi. O que que aconteceu com a Tawane? Ela pediu conta. Ela disse, eu não vou dar conta de continuar assim. E o Estado perdeu uma profissional como aquela? Gente, e aí? O que fazer com o nosso desamparo nesse ponto, Juliana? Por favor. Humanidade, gente. Não precisa técnica, precisa conhecimento. Mas humanidade. Eles precisam de respeito e de amor. Mais nada. Não precisa gracinha.
ai, ele é capaz, ai, agora inventaram essas coisas de capacitismo. Porque você pode olhar na mídia, os meninos, os jovens deficientes que estão projetados, eles têm capacidade, sim, mas eles têm poder aquisitivo para ter os melhores profissionais todo o tempo, as melhores escolas, os melhores profissionais. E nós, o público da Casa Joana, gente, dá dó. Não dó de... É porque é luta, mas a gente vai. Eu agradeço e desculpa, porque é um desabafo e eu precisava, como a Juliana, saber que também acontece essas... Isso é negligência, porque o poder público é o único que tem poder. A gente pode acudir uma família que está com fome, 2, até 10 cada pessoa pode. Mas é o poder público que tem a capacidade de resolver em grande escala. E nós precisamos, gente, nós precisamos muito desse apoio. Tá? Muito obrigada, desculpem a fala, é a emoção. Ju, te amo.
Pessoal, você quer falar alguma coisa, Juliana? Para tentar ajudar a dona Fátima, você acha que...
É, dona Fátima, o João Arthur hoje, ele está matriculado no Estado, né? Lá no, é no Elias Chadu. Aliás, parece que a senhora disse que ele não está... Que a senhora tirou ele. Ele tirou.
A diretora, a Jurema, me falou assim, Fátima, infelizmente não tem previsão. As respostas que eu recebo é de que não tem previsão ainda, aguardar. Aí eu falei, eu não vou mandar o meu filho para a escola só por ir, porque ele ama estar com as pessoas. Ele adora aquele convívio, conversar, brincar, dançar, falar de futebol. Só que ele fica também perdido lá, igual escrever sem ter o braço. Não adianta, né?
É, o Fred me perguntou qual seria o nosso contato, se a gente tem, né, como estreitar esses laços com o Estado e ver o que consegue ajudá-la nesse sentido. A gente pode tentar, sim. Né, se a senhora quiser entrar em contato conosco lá na secretaria, a gente pode tentar ajudar. Às vezes, até ver a idade do João Arthur, se a gente ainda tem alguma escola nossa também que consiga atendê-lo ainda hoje e que esteja ali naquela redondeza, né? Porque eu sei mais ou menos ali onde fica, mas nós estamos abertos lá para tentar ajudá-la de alguma forma. Tá bom?
Pessoal.
Em relação, Fred, só você falou aqui a questão do cuidador, para a gente pensar em algum momento, para trazer esses cuidadores, eu queria só pontuar... que agora a gente pensa, sim, em vários momentos que envolve sempre o cuidador. Na quarta-feira agora nós temos trabalho pedagógico nas unidades, conselho de classe, e nós dividimos as nossas escolas por polo, né, e os nossos cuidadores vão ser direcionados para cada polo, e as nossas assessoras em dupla vão estar trabalhando com os nossos cuidadores nas unidades escolares.
Pessoal, então eu vou dar por encerrada essa audiência pública. Iremos, como eu falei aqui com a Juliana, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Juliana Mourinho aqui, diretora de Inclusão, professor Marcos Carvalho, vereador Hamilton, eu como presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência, iremos fazer um documento, Juliana. Acho que pedi para a Gisele agendar essa reunião com essas pessoas e fazer um documento e posteriormente entregarmos para a Secretaria de Educação. Eu acho que seria ideal a Pestalozzi participar também, que eu sei que chega muitos casos para vocês lá, a PAI também, para posteriormente a gente entregar esse documento para todos, tá bom? Obrigado a todos e tenham um bom dia.